DW. Jornal da Noite.
DW no ar, boa noite, no estúdio António Cascais. Em Angola, a UNITA quer explicações sobre o adiamento das autárquicas e mostra-se indignada com a decisão tomada pela maioria dos membros do Conselho da República.
É uma grande decepção e é uma vergonha quando nós queremos dizer que somos democratas e não colocamos todos os instrumentos que a democracia exige no seu devido lugar e a funcionar.
Guiné-Bissau, como reage a sociedade à possibilidade de imposição de sanções aos que estejam a perturbar a ordem constitucional? A DW ouviu vozes de vários guineenses.
Há mais de 20 anos estamos a viver numa situação muito complicada, em que os autores políticos e algumas pessoas estão a perturbar a sociedade guineense. Se a sanção vier, estou de acordo.
E em Moçambique, representantes do governo negam que as forças de defesa e segurança tenham protagonizado atos de tortura na província de Cabo Delgado. Na terça-feira, os membros do Conselho da República de Angola consideraram, na sua maioria, que não há condições para realizar as primeiras eleições autárquicas no país. O presidente João Lourenço considerou que, apesar de consensual, a necessidade de se implantar o poder local autárquico não se vai conseguir ainda realizá-las este ano. A UNITA, maior partido da oposição angolana, critica veementemente o adiamento das eleições autárquicas no país. O partido do Galo Negro atribui mesmo a decisão a um receio de uma derrota histórica pelo partido no poder, como refere o porta-voz do partido, Marcial Dachala, em entrevista à DW África.
A questão da institucionalização das autarquias em Angola é uma exigência constitucional. Houve um compromisso assumido há anos de que as eleições autárquicas, a institucionalização das autarquias teria lugar em 2020. Mas os conselheiros da República receberam, da parte de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, um não redondo, com indicações de que até provavelmente corremos o risco de não termos as eleições gerais em 2022. Portanto, é uma grande decepção e é uma vergonha quando nós queremos dizer que somos democratas e não colocamos todos os instrumentos que a democracia exige no seu devido lugar e a funcionar. É uma grande decepção para os verdadeiros democratas. A democracia é um jogo político de democratas.
E acha que em ano de pandemia o coronavírus será um pretexto de alguma forma válido para adiar estas eleições?
O coronavírus não pode ser nenhuma razão para o adiamento das autarquias. No próximo mês, a partir do dia 5, até mais ou menos o final do mês de outubro, as aulas vão retomar. Portanto, se houvesse vontade política, a pandemia é uma realidade com a qual nós vivemos e convivemos, mas não pode ser pretexto para adiarmos as grandes metas que o calendário político exige de nós, responsáveis por esta fase histórica de condução da vida do nosso país. Não pode.
O líder parlamentar do seu partido, a UNITA, a Liberty Chiaka, chamou a atenção para o facto de terem ocorrido eleições presidenciais no Malawi, em junho, assim como as presidenciais costa-marfinenses, previstas para outubro deste ano, também não foram adiadas.
Efetivamente, temos os nossos irmãos do arquipélago de Cabo Verde, que têm as eleições autárquicas agendadas para dentro de um mês. Inclusive vão ter eleições presidenciais este ano, o que significa dizer que, infelizmente, aqui em Angola, o partido que está no poder não tem sensibilidade democrática, não respeita o povo que o elegeu.
E agora qual é o plano B da UNITA? É pressionar o partido que está no governo no sentido de se realizarem eleições autárquicas em 2021?
O nosso presidente foi claro em dizer que nós vamos naturalmente trabalhar com toda a sociedade, sentido de levarmos o presidente da República e o partido que sustenta a sua ação executiva a convencer-se que não tem alternativa à institucionalização das eleições autárquicas no curso do ano 2021.
Palavras de Marcial da Chala, responsável da comunicação da UNITA, maior partido da oposição em Angola. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o coronavírus é um pretexto de alguma forma válido para adiar as primeiras eleições autárquicas em Angola? O cibernauta Macumas, de Angola, respondeu: concordo plenamente com a UNITA, o J-Law tem medo de uma retumbante derrota. Alcino Varant Firmino, de Luanda, não é novidade, que, ou como quem diz, risos. António Fonseca, de Benguela, responde: não é só a UNITA, é toda a sociedade civil que está descontente com esta mentira autêntica. Voz contrária chega-nos de João Gresso, do Uambo: tenho pouca fé nessa UNITA do Adalberto, é melhor aceitarem o chivucu-vucu de volta, senão vão retroceder nas próximas eleições gerais. Quatro das muitas respostas que já recebemos. No final deste programa, como sempre, vamos ler mais alguns comentários. Este espaço é seu.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Guiné-Bissau e Turquia preparam-se para abrir embaixadas. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, rubricou hoje um memorando de entendimento com o seu homólogo turco para a formação de diplomatas guineenses e ainda abertura de embaixadas entre os dois países. O acordo foi assinado com o chefe da diplomacia turca, Mevlüt Cavusoglu, que se encontra de visita de 24 horas em Bissau. A presidente da Comissão Nacional de Eleições, Cabo Verdiana, considerou hoje natural a queixa do PAICV sobre a proibição de distribuição gratuita de camisolas e máscaras na campanha para as eleições autárquicas de 25 de outubro. Para o PAICV, a distribuição de camisolas durante a campanha viola o Código Eleitoral, que diz que é proibido doar, oferecer ou entregar diretamente ou por intermédio de terceiros dinheiro ou qualquer mercadoria, bens ou artigos que não sejam considerados simples enfeites ou adereços. Em Moçambique, a rede de alerta antecipado de fome prevê que alguns distritos do centro de Moçambique entrem numa fase de crise alimentar a partir de outubro. Com o início da temporada baixa, em outubro, os sinais de crise mais grave devem surgir em zonas do sul, de Tete, e do norte de Manica. O nível de crise persiste nas zonas costeiras de Cabo Delgado, no norte do país, devido ao êxodo provocado por confrontos armados, e em Gaza e Inhambane, no sul, devido à seca prolongada. Ainda em Moçambique, ativistas da sociedade civil defenderam hoje que a criação e gestão de um futuro fundo soberano em Moçambique deve ser transparente para que as receitas dos recursos naturais não sejam apropriadas pelas elites no poder, como aconteceu em Angola. O modo como um eventual fundo soberano de Moçambique deve ser constituído e administrado foi tema de debate hoje na conferência online Fundo Soberano de Angola, uma experiência a evitar, promovido pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento, organização da sociedade civil moçambicana, e que teve como orador principal o ativista e jornalista angolano Rafael Marques.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Ministério da Defesa nega que as Forças de Defesa e Segurança tenham protagonizado atos de tortura e violação dos direitos humanos na província de Cabo Delgado, palco de ataques armados de alegados jihadistas. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A Amnistia Internacional afirma estar na posse de imagens em que alegados membros das Forças de Defesa e Segurança praticam atos de tortura a cidadãos civis. A organização insta o governo moçambicano a investigar de forma independente e imparcial as alegadas violações. Na sua reação, o porta-voz da defesa, Omar Saranga, desmente as acusações, afirmando que...
Comunicado. Faz uma abordagem baseada em vídeos e fotografias sem ter em conta a natureza da propaganda dissimulada e reducionista do grupo terrorista que atua em Cabo Delgado, que visa denegrir a imagem das Forças de Defesa e Segurança no cumprimento da sua destinação constitucional e atribuições em situações de guerra.
Ainda segundo Saranga...
As torturas, as tentativas de decapitação e outros maus-tratos referidos no comunicado como praticados por elementos que envergam o uniforme do Exército e da Unidade de Intervenção Rápida não devem ser vistos como uma certeza definitiva, tendo em consideração que uma das táticas usadas pelos terroristas nas suas macabras incursões contra a população é fazerem-se passar por elementos das Forças de Defesa e Segurança numa tentativa velada de confundir a opinião pública nacional e internacional.
Para o deputado Alfredo Magumice, da Renamo...
A questão da Amnistia Internacional versus direitos humanos em Cabo Delgado é uma questão legítima, é uma exigência ou um pedido que merece toda a atenção e consideração.
Também o chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, defendeu que...
Qualquer comissão a ser criada para repor a legalidade ao respeito dos direitos humanos é sempre bem-vinda. Penso que essa proposta visa garantir as liberdades fundamentais do cidadão moçambicano.
Por seu turno, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone, disse que ainda não tinha tido acesso à informação da Amnistia Internacional. Acrescentou que as zonas atingidas pelos ataques armados em Cabo Delgado estão inacessíveis, sendo necessária uma investigação para se fazer uma análise com propriedade. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E na Guiné-Bissau, a ameaça da aplicação de sanções pelas Nações Unidas contra figuras políticas guineenses que estejam a perturbar a ordem constitucional volta a ser debate. Cidadãos e observadores políticos entrevistados pela DW África divergem sobre a matéria. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
No mês passado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, admitiu num relatório sobre a situação política na Guiné-Bissau a aplicação pelas Nações Unidas de sanções contra aqueles que estejam a perturbar a ordem constitucional no país. Propôs também a manutenção das penalizações aos militares guineenses sancionados na sequência do golpe de Estado de 2012. A posição do secretário-geral da ONU teve um apoio parcial do líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, que defende a aplicação de sanções aos que instrumentalizam as Forças Armadas para criar instabilidade. Agora, com o contencioso eleitoral decidido e as autoridades guineenses reconhecidas a nível internacional, o ativista cívico guineense Soumaila Diallo considera extemporânea a aplicação de quaisquer sanções.
Nós poderíamos concordar com a aplicação de novas sanções a pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional se fossem aplicadas logo no princípio da perturbação dessa ordem constitucional. Ou seja, quando tivemos um presidente que se autoproclamou a revelia de um contencioso eleitoral com apoio de forças de defesa e segurança, não foram apenas militares, mas também foram forças de segurança.
O professor de Relações Internacionais, Fernando Mandinga da Fonseca, defende que o relatório do secretário-geral da ONU seja levado a sério.
Da figura que é do secretário-geral das Nações Unidas, que é Guterres, a situação se torna ainda mais preocupante e chama a atenção para uma análise mais aprofundada, porque se nós percebermos que no âmbito diplomático o discurso e as imagens e as narrativas que são pautadas, ela tem um significado.
Esta semana, o Supremo Tribunal de Justiça negou o pedido de Domingos Simões Pereira para invalidar a segunda volta das eleições presidenciais e colocou ponto final no processo eleitoral. Várias figuras que ainda não reconheciam Umaru Sissoko Embalo afirmam agora reconhecê-lo e alguns observadores defendem a não aplicação das sanções porque o país já vive uma nova fase. A opinião não é partilhada pelo analista político Jamel Anden.
Eu não acredito que o Conselho de Segurança vá recuar. Pode haver, talvez, um alívio em relação a certas personalidades. Todos os atos que têm sido praticados até este momento em que o Supremo Tribunal de Justiça dá por improcedente, portanto, o recurso do engenheiro Domingos Simões Pereira, todos esses atos foram atos ilegais.
Cidadãos ouvidos pela DW África, nas ruas de Bissau, concordam com as sanções.
Do meu ponto de vista, Eu acho que tem que aplicar o sanção, porque senão sempre nós vamos viver no regime de ditadura, sabe? Porque todos nós estamos debaixo da lei. Então temos que respeitar as regras.
Concordo plenamente, porque há mais de 20 anos estamos a viver numa situação muito complicada, em que os autores políticos e algumas pessoas estão a perturbar a sociedade guineense. Se o sanção vier, estou de acordo.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Mali, onde o líder da junta militar, o coronel Assimi Goïta, pediu hoje, no primeiro de três dias de um diálogo nacional, que os partidos políticos utilizem a oportunidade criada pelo encontro que reúne líderes militares, partidos políticos e grupos da sociedade civil. Na Líbia, um navio da missão europeia Irini, encarregada de controlar o embargo às armas para a Líbia, interceptou hoje um cargueiro dos Emirados Árabes Unidos, suspeito de violar este embargo, indica um comunicado da missão. O presidente francês Emmanuel Macron reiterou hoje o apoio à Grécia no diferendo que a opõe à Turquia durante um encontro bilateral com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, antes de uma reunião dos países do sul da Europa em Ajaccio. Segundo fontes do Palácio do Eliseu, Macron também expressou a sua solidariedade com a Grécia na sequência do incêndio que devastou o campo de refugiados de Moria, na Grécia, dando conta da iniciativa conjunta com a Alemanha no sentido de tornar possível o acolhimento por vários países europeus de cerca de 400 migrantes menores desacompanhados. E na cidade do Vaticano, o Papa Francisco disse hoje que nunca será possível aceitar que os migrantes morram no mar sem receber ajuda e apelou ao desenvolvimento de melhores processos para os receber e integrar. República Democrática do Congo, tropas da ONU guardam o Nobel da Paz Denis Mukwege, ameaçado de morte. Tropas da Missão de Paz das Nações Unidas voltaram a fazer a proteção do Prémio Nobel da Paz, que recebeu ameaças de mortes nas últimas semanas, depois de ter pedido justiça para as repetidas violações dos direitos humanos na República Democrática do Congo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos então a este espaço que é seu. A pergunta do dia era a seguinte: o coronavírus é um pretexto de alguma forma válido para adiar as primeiras eleições autárquicas em Angola? Salomão Bravo, de Bié, Angola, escreve: é apenas uma manobra política do MPLA para se perpetuar no poder. O partido MPLA está sem norte. Ashmos de Mondlane, de Maputo, escreve: acredito que o Covid-19 não deve servir de pretexto. A Covid-19 é uma pandemia mundial e, neste momento, salvaguardar a vida dos angolanos é responsabilidade do Estado. Não faria sentido colocar a vida dos angolanos em risco de uma catástrofe nacional por motivos políticos. E de Bissau, Mamadou Issa Baldé escreve: é verdade, é bom adiar as autárquicas porque a doença não está sob controlo das autoridades sanitárias. Sérgio Mauelele: as eleições são a expressão sublime da democracia. A Covid-19 é assunto muito sério. Sendo as eleições um momento de festa, seria muito complicado fazer caravanas e comícios eleitorais sem pôr em causa a saúde dos angolanos. Palavras de Sérgio Mauelele, de Moçambique. E o nosso fiel amigo Nhandondo Canfosse Sulu, de Xemba, Sofala, Moçambique, afirma: seria melhor, primeiro, que os irmãos angolanos dessem maior interesse à saúde pública que está em causa e, posteriormente, atendessem aos assuntos políticos. E Dionísio Mufuma escreve: o sistema está sempre a manipular o povo com as obras que faz e sem qualidade, estão a preparar um conjunto papo negro para bombar a mente do povo. É tudo por enquanto. Mantenham-se atualizados no nosso site. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.